Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, boa noite. Este é o programa Eklezję da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje venho ao seu encontro conduzindo uma conversa com Hugo Lucas, psicólogo clínico, trabalha no Instituto São João de Deus e é especialista que acompanha pessoas em luto pela perda de familiares ou de amigos.
Eu coloco-lhe uma questão que tem a ver com o seu trabalho, com a sua missão, que são as consultas do luto. Uhum. São uma proposta de acompanhamento para quem perde amigos, para quem perde familiares, para quem passa por uma situação de perda. Que importância é que pode ter este acompanhamento específico para quem vive uma situação de se ter de expelir e ter de ver partir um familiar onde?
No contexto da vivência das perdas, é importante assumirmos desde logo uma coisa, que é, e hoje cada vez mais neste momento que atravessamos por força desta pandemia, acho que todos reconhecemos que acho que se calhar nunca se falou tanto em luto e em fazer o luto nos meios de comunicação como hoje em dia. Mas, de facto, é importante perceber o que é que isso quer dizer. E é importante perceber, para já, que o processo de luto é uma característica, uma reação a uma perda que é significativa. E, portanto, antes de mais, importa perceber que, de facto, estamos a falar de algo que para aquela pessoa é significativo. Não é só mais um doente, não é só mais um número. E, portanto, este é o início da história. Depois, o importante que é conseguirmos perceber que há várias componentes, mas sobretudo duas. A perda que é real e a perda que é simbólica. Real do ponto de vista de que há uma ausência, de que há alguém que deixou de aqui estar. E simbólica por aquilo que era a minha relação com aquela pessoa, o que ela representava para mim, a importância que tinha em mim, na nossa vida, na nossa família. E, portanto, desde logo, este é o início da história. E é o início da história que não é, na verdade, fácil, porque, sobretudo no contexto desta doença, em que tudo acontece de forma muito rápida, quando comparado com outras doenças que têm uma evolução um bocadinho mais paulatina, mesmo que agressivas, estamos a falar de doentes que muitas das vezes foram para o hospital duas, três semanas, cinco semanas antes de morrerem com os primeiros sintomas e que acabaram, entretanto, por falecer. E, portanto, de facto, isto sendo tão traumático, tem que causar aquilo que caracteriza um bocadinho esta fase inicial que nós atravessamos quando temos a notícia de uma perda, que é quase como que aquele entorpecimento, há um autor que nos fala um bocadinho sobre isto, a fase do entorpecimento, em que eu quase que fico paralisado, em que eu não sei muito bem no que pensar, em que acreditar, no que fazer, no como gerir esta situação, agora que até já o funeral aconteceu quase. E, portanto, eis-me aqui confrontado comigo mesmo na vivência desta ausência e na gestão desta perda. E, portanto, claro que isto manifesta-se, no caso concreto, indiscutivelmente, com um grande anseio, com um grande protesto, com um grande desespero, com muita irritabilidade, com muita tensão, com muita amargura, com muito desespero, com uma desesperança grande no outro, no amanhã, no futuro. E, portanto, isto, de facto, torna as coisas, desde logo, muito difíceis de gerir, porque isto é um processo difícil.
Isto no contexto familiar, ainda por cima, são vários processos que podem estar a conviver ou a colidir dentro do espaço.
Exatamente. Sim, e são aspectos que colidem até entre si muitas das vezes, porque há que gerir a morte da minha mãe, mas é a avó do meu filho, mas é a irmã da minha tia. Portanto, isto, em termos familiares, tem um grande impacto. Falamos todos sobre o mesmo e sentimos todos o mesmo. E na verdade, existe aqui até um bocadinho uma comunhão na perda, é um facto, mas cada qual tem a sua forma, a sua interioridade na expressão desta perda. Portanto, a primeira questão, e aquilo que a consulta de luto faz, e a forma como as pessoas podem ser ajudadas, é reconhecermos a normalidade deste processo que está a ser vivido.
Este é o programa Eklezję da Igreja Católica, aqui na Antena 1, e eu converso com Hugo Lucas, psicólogo clínico do Instituto de São João de Deus.
Numa fase como esta, neste contexto, não há normal ou anormal. Há respostas emocionais cognitivas, comportamentais, sociais, individuais e idiosincráticas àquilo que é a dor, àquilo que é o processo de sofrimento. Há, indiscutivelmente, uma noção de, eu diria, absoluta dificuldade em conseguir lidar com aquilo que é uma ausência tremenda naquilo que é a dor que a morte do outro me causa. E, portanto, eu não encontro sentido nisto. Isto passou-se tudo muito repentinamente, foi tudo muito difícil. A primeira coisa que há a fazer e que há que ajudar as pessoas é a fazer exatamente esta expressão emocional, é a permitir esta catarse, é a normalizar o que se sente, é a permitir a construção da dor que o luto gera em todos nós. E, portanto, sentimo-la porque amávamos e amámos o objeto perdido. E, portanto, se perdemos aquela pessoa que para nós era uma fonte de amor, temos aqui uma dificuldade pela frente, sobretudo porque em muitos destes casos, como já falámos ao longo desta semana, nem sequer houve lugar a uma despedida.
Sim.
Não houve lugar a um processo de acompanhamento, de aproximação a um fim de vida, porque muitos destes doentes até acabam por falecer de uma forma muito súbita. E, portanto, ontem alguém falava, hoje eu tenho a notícia de que essa pessoa faleceu. Portanto, isto é muito difícil de gerir. E isto gera reações emocionais absolutamente difíceis. As pessoas têm, de facto, o direito a viver com muita apreensão este momento, com muita dor, com muita dificuldade, porque, de facto, esta é a circunstância atual. E disto não podemos fugir. E, portanto, as famílias enlutadas, as pessoas enlutadas, precisam ser apoiadas desde o mais precocemente possível, é um facto, mas neste contexto há uma necessidade de estas pessoas se sentirem apoiadas, terem informação específica, de perceberem que há uma necessidade de rever a história, de reformular a história, de contar a história, de se confrontarem com o lado incrédulo que a história muitas das vezes traz. E, portanto, estabelecer contacto com estas pessoas é aquilo que nós fazemos na fase inicial.
É uma questão que eu lhe quero colocar, tem a ver... As pessoas muitas vezes estão muito isoladas também neste processo. Uhum. Não faltaria uma... Pergunto se faz falta que fossem divulgados mais os recursos que as pessoas têm ao seu dispor, como, por exemplo, estas consultas, para pedir ajuda.
Sim, indiscutivelmente. Esse é um trabalho que eu acho que precisa de ser feito, porque, de facto, ouve-se falar onde é que se faz o teste, sim, ouve-se falar dos laboratórios, ouve-se falar dos hospitais, das camas, das enfermarias, dos intensivos, do número de médicos, do número de doentes, do número de óbitos, mas não se ouve falar do número de consultas de luto, do número de equipas de apoio, do número de pessoas que estão disponíveis para poder ajudar. Porque depois temos aqui uma questão, não são todos os profissionais de saúde, é importante dizer, que estão capacitados para ajudar pessoas a viver este processo de luto e a gerir estas perdas. E, portanto, existem, neste momento, com a orientação, com a norma da Direção-Geral de Saúde sobre luto, que foi emanada no ano anterior, em abril, se a memória não me falha, existem 5 centros de referência na área do luto, existem... elementos de apoio do ponto de vista das recomendações técnicas e científicas para os profissionais e existem neste momento, pelo menos, alguns coexistem, outros não, mas existem mais 5, mais 10, aliás, peço desculpa, mais 10 equipas com consultas de luto e com apoio especializado no âmbito do programa Humaniza da Fundação La Caixa. Todas as equipas de apoio psicossocial, uma nos Açores, uma na Madeira, duas na região norte, duas na região centro, duas aqui na região de Lisboa, da qual o Instituto de São João de Deus faz parte, uma no Alentejo e outra no Algarve, têm colegas capazes e competentes de poder reagir, de poder responder, de poder integrar.
Chega assim ao fim a nossa emissão do programa Eclésia. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo nos últimos minutos. Nós estamos de volta amanhã, pelas 22h45, com uma nova emissão. Despeço-me com votos de uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.